Graças a Deus. Paz do Senhor para todos, amém?
Amém!
Olha, eu não sei você, a gente não anda por sentimento, mas que a atmosfera tá muito boa, ela tá. Pode se sentar, irmãos. Graças a Deus. Olha, eu não sei também como que prega depois de dias tão poderosos, né? Mas graças a Deus pela palavra que ela é sempre viva e eficaz e ela se renova a cada dia. Então, essa unção, esse Espírito Santo maravilhoso nos capacita para a gente fluir no Espírito e fluir na palavra e conseguir passar todas as coisas que Deus tem para tratar com a gente. Então, não somos menos por não termos tempo de estrada como alguns irmãos, mas temos um Espírito e temos um coração e é isso que Deus quer. Então, se você tem o seu coração aí disposto para receber a palavra, então tá tudo certo. Aleluia! Os irmãos, me perdoem, mas eu vou estar direcionando um pouquinho mais a palavra para os adolescentes e jovens, que você acredita que há uma necessidade em alguns momentos de que a palavra seja mais específica? Você crê nisso? Eu creio muito nisso e eu sei que Deus tem um tempo novo para a gente. E a gente não pode dispersar essa unção, a gente tem que honrar essa unção, honrar esses momentos, honrar esse tempo que Deus tem para a nossa vida. Não só a nossa vida individual, mas a nossa vida como igreja. E eu não sei vocês, irmão, mas eu tô queimando. Então deixa queimar. Eu quero que os irmãos abram em Romanos 12, 2. Eu vou ler vários versículos aqui. Eu não sou muito... não tenho palavras muito difíceis assim, eu sou mais simples, direta, e esse é o meu jeito de ser, e graças a Deus por isso, pela diversidade dos dons, né? É assim que a gente vai crescendo no Senhor. Aleluia. Romanos 12, 2. Nós não somos daqui, irmãos, nós precisamos lembrar dessas coisas. O mundo não é o nosso padrão. E aqui nessa palavra diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a nossa mente ela precisa ser transformada. E as nossas ações elas devem ser correspondentes com a palavra. E esse padrão do mundo, ele não é para nós. Deus, ele criou um outro padrão para nós seguirmos, que é a palavra de Deus. E por todo o amor que o Senhor tem por nós, e toda a doação que ele deu, pelo Espírito Santo que ele trouxe para viver dentro de nós, irmãos, não é suficiente nós vivermos aqui nesse mundo, com as coisas desse mundo, conformando com tudo que existe e achando que está tudo bem, e não está, irmãos. Lá em Efésios 1, do verso 3 ao 5, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, irmãos, antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou, Deus nos escolheu, Ele nos criou nele. Nos criou nele para vivermos aqui, mas tudo com um propósito, com uma missão. E não simplesmente, eu vou chegar aqui, vou viver aqui nesse mundo, vamos ver o que vai dar. Não é assim, irmãos. Nós temos um propósito, a nossa vida tem um propósito. E em Romanos 5:8 também fala que Deus demonstra o seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, ele nos criou nele, o homem foi lá e errou, mas mesmo assim, ele demonstrou o seu amor e deu Cristo para nos trazer de volta. Ele morreu por nós, irmãos. Não tem amor maior. Ele é um verdadeiro amor. Por mais que o nosso coração anseie por coisas, e a gente acha que são coisas que o nosso coração anseia, o nosso coração simplesmente precisa do amor dele. E a gente precisa encontrar esse amor. Em 1 João 3:1 também falam: vejam, irmãos, como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Nós somos chamados seus filhos. De fato, nós somos seus filhos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Mas o mundo vai conhecer esse amor, porque nós estamos aqui para trazer essa mensagem do amor de Deus, transmitir o amor de Deus e não só vivenciarmos para nós mesmos. Amém?
Amém.
Aleluia. E nós, irmãos, como estamos nesse mundo, estamos sujeitos a todas as coisas desse mundo. Mas não devemos afligir a nossa alma por causa disso. Principalmente nessa fase de adolescência e juventude, que a gente busca muitas coisas e a gente não sabe muito bem o que quer. Na verdade, a gente nem bem se entende, não é verdade? São tantos pensamentos, tantas coisas acontecendo, tantas decisões para serem tomadas. É um período de transição muito importante para a gente vivenciar, e a gente acaba confundindo muitas coisas, porque a nossa mente está a mil, a nossa alma está a mil, e o nosso espírito, ele não consegue trabalhar muito bem, porque a gente acaba não alimentando ele devidamente para que todas as coisas se acalmem. Então a nossa alma, ela fica toda turbulenta, buscando por coisas que não vão satisfazer, não vão nos satisfazer plenamente. Lá em Salmos 42:11, ele fala assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é meu Salvador e o meu Senhor. Então, por que a gente fica tão abatido, tão perturbado com as coisas que acontecem à nossa volta? O que que o nosso coração tem desejado? Por que a gente dá tanta importância para os acontecimentos, para os conflitos internos que a gente vive? A gente fica, quando é adolescente, a única preocupação que tem mais é estudar, não é mesmo? Não tem que cuidar de casa, não tem filhos, não tem nada para cuidar, embora alguns atropelem as fases, mas o natural é que essa é uma fase de estudar, de se comprometer com coisas naturais que vão trazer conhecimento para nós. Mas a gente acaba acrescentando outras coisas, atropelando os tempos, os modos, e a gente acaba não vivenciando o que é para ser vivenciado em Deus, sabe? Não sei se você está me entendendo, não sei se eu estou sendo claro o suficiente, mas a nossa mente, o agitar da nossa mente com as coisas do mundo atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Você entende isso? Tantas coisas acontecendo e a gente dá muita importância para esses acontecimentos do que para o relacionamento com Deus. E aqui fala: põe a sua esperança em Deus. Deus é que é a nossa fonte. Ele é que vai trazer todas as coisas. A nossa mente, a nossa alma, ela se perturba. Por quê? Por que que a gente alimenta isso? Por que que a gente não alimenta o nosso espírito para que a nossa mente e a nossa alma fique mais tranquila? Em Salmos 9:10 também fala assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Aí você pode pensar: nossa, você está falando muito de você estar com a alma atormentada, inquieta e o coração, o espírito abatido por causa dessa perturbação da mente e da alma. Por quê tudo isso? Vocês sabem que de fato nós somos um com Deus. Assim como Deus nos planejou nele e nos predestinou nele, nos colocou aqui nesse mundo, irmãos, a nossa comunhão com ele tem que ser diária. E é em espírito. E como que a gente faz essa comunhão em espírito se a gente está no mundo e a gente está tão agitado? Temos que separar um tempo a sós com ele, não é mesmo? Como a gente vai conhecê-lo em espírito se a gente não separa esse tempo em espírito? Quando a gente vai se relacionar com as pessoas é muito fácil. Nós somos carne, eu vou me relacionar com a Adriana, eu conheço ela, estou vendo ela e é muito fácil eu falar com ela. A minha mente, ela entende. Eu estou vendo ela aqui e eu vou conversar com ela. E é isso que, e assim que funciona. Mas Deus a gente não vê. E a gente não sente também. Sentir fisicamente, digamos assim. Mas a gente sabe, no nosso espírito, que Ele está ali. Pronto para se relacionar com a gente. E revelar o plano que Ele tem para a gente. Se a nossa alma está inquieta, se a nossa mente está perturbada, é porque a gente não sabe o nosso propósito. Não sabemos porque estamos aqui. Não sabemos o que Ele tem para nós. Porque se você, por exemplo, se eu combino um encontro com a Adriana e ela me manda uma mensagem, está confirmado, eu vou. Aquilo acalma. Porque eu tenho a certeza de que ela vai ali e eu vou ter um tempo com ela. Mas e o nosso futuro? Como a gente vai saber disso? Se a gente não tem tempo com Deus, para que Ele acalme isso dentro de nós. Mateus 6,6 fala da gente ter esse tempo a sós com Deus, que é de suma importância. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto te recompensará. Ele é espírito e a gente só vai conseguir esse contato com ele em espírito, separando um tempo para ele. Nós racionalizamos muito e queremos ver as coisas, tocar em coisas, e nem sempre é assim. É claro que quando tem uma unção específica, é como se a gente sentisse Jesus, sentisse algo no nosso corpo. Tanto é que quando a unção é muito forte, muitos caem, muitos entram em manifestações no Espírito, porque a presença é muito forte. Você sente no seu corpo. Mas nem sempre é assim todos os dias. Tem uma voz dentro de nós que fala, mansa e suave. Será que você está conseguindo entender essa voz, mansa e suave? A alma está tão agitada que o espírito não está tendo voz ativa para você estar discernindo as coisas. Irmãos, antes de Deus falar com você, Ele fala comigo. Já fui uma adolescente muito inquieta e tenho sido uma jovem até um pouco inquieta. Porque a gente parece que não crê muito no que Deus tem falado. A gente se preocupa demasiadamente. Se vier, irmãos, unções e porções do Espírito em massa, como vem em reuniões, como retiro, e a gente não cultivar isso, vai passar. Vai passar. Se a gente não preservar a presença, não valorizar esse tempo com Deus, no nosso íntimo, individualmente, vai passar. Se a gente dá importância mais para os conflitos que a gente vive do que para a solução que ele tem, vamos continuar na mesma. Aleluia. Por isso que lá em Provérbios 3, de 5 a 8, nos diz para termos confiança plena em Deus. Ele fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Porque quando a gente anda em ansiedade, o nosso corpo sente, o nosso corpo adoece, a gente sofre. Mas aqui, se confiarmos no Senhor e não nos apoiarmos na nossa mente ou na confusão que está dentro da nossa mente, se a gente não for sábio aos nossos próprios olhos, mas reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, haverá paz e haverá saúde para o nosso corpo. A gente tem percebido, pelo menos lá na faculdade, eu tive muitas experiências assim, que as pessoas estão adoecendo por causa das perturbações do mundo. Eu morei com meninas depressivas num grau de delas tentarem suicídio. E no meu último ano, dois alunos se mataram. Então, como a gente tem lidado com essas pressões do mundo? Como você, adolescente, tem abençoado a vida do seu colega que não tem Jesus, que sofre dessas pressões? Como você mesmo tem lidado com essas pressões? Pressões dos colegas, de cobrança. Ah, e aí, cara, você não beijou aquela mina, não? E aí, fulana, você não vai sair com a gente para uma baladinha? São muitas as opções. Isso que na escola é muito leve, se for ver. Quando você entra na faculdade, o mundo é muito pior. Como você se julga para viver nesse mundo, para tocar os seus colegas, para ser Jesus por onde você passa? Como está o seu coração? Você tem guardado o seu coração? Ou tem deixado levar pelas situações do mundo? É muito importante que você reflita essas coisas para não deixar passar o plano de Deus para a sua vida. Eu sei que é uma fase pesada até, de muitas descobertas, e você compartilhar as coisas com Deus assim requer um esforço, porque você está muito agitado, assim, digamos. Não só adolescente, né, irmãos? A gente tem que se policiar pro resto da vida, né? Mas como é a nossa postura diante das pressões? Temos realmente confiado? E a gente se preocupa tanto, 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 e se esquece que fala aqui em Salmos 37,4, Que quando você se deleita no Senhor, Ele atende os desejos do seu coração. Que se você entrega o seu caminho ao Senhor, confiando, Ele vai agir. Deus tem prazer, irmãos. Prazer em abençoar a nossa vida. Ou você acha mesmo que Ele nos criou nele, nos colocou aqui para sofrer? Você acha mesmo que Deus deu Jesus para morrer, para resgatar de volta, para que você fosse infeliz? Você acha mesmo que aquilo que você acha que deseja tanto é o que vai solucionar a sua vida? Você acha mesmo? Vale tanto a pena assim negociar os valores e negociar a unção para estar em certas rodas, para fazer certas coisas? Você acha que vale a pena? Tanto sacrifício, tanto amor, tanto prazer em abençoar, para a gente jogar fora na primeira oportunidade? Sinceramente, irmãos, eu não queria que a palavra fosse desse jeito. No meu espírito, assim, ela tá bem alegre, mas eu tô passando de uma forma que parece que é meio dura. Mas eu quero convidar você a refletir, sabe? Se vale a pena ceder às tentações. Como a Gabi disse aqui, Deus tem um plano perfeito. A palavra é perfeita. Tudo que a nossa mente deseja, que o nosso coração almeja com tanta ansiedade, irmãos, Deus quer muito mais que isso. E não só querer muito mais, Ele tem preparado isso. A gente faz planos de uma vida bem sucedida, faz planos de trilhar caminhos que parecem bons aos nossos olhos, e a gente esquece de consultar a Deus. Qual é o plano do Senhor para mim? O que você tem para mim? Eu lembro quando eu estava em dúvida de começar a faculdade ou fazer o curso bíblico, e eu estava decidida a fazer faculdade. Falei, não, deixa esses negócios aí de estudar a Bíblia para depois. Fazer faculdade porque eu preciso trabalhar, preciso ter um futuro. E eu recebi uma palavra que mudou todo o meu caminho. E eu não troco o que eu vivi pelo que eu poderia ter vivido. Eu não quero nem saber o que poderia ter acontecido. Eu sou grata a Deus pelo que eu estou vivendo hoje, porque eu escolhi estar com o Senhor. E eu desejo do meu coração, irmãos, como irmã em Cristo, é que vocês escolham também estar com as coisas de Deus. A nossa alma deseja tantas coisas, tantas, que a gente acaba negociando. Sabe, irmãos, lá em Timóteo, fala que ele vai ser exemplo aos fiéis, na palavra, no amor, no trato, na fé e na pureza. Você pode dizer que você é um exemplo aos fiéis no amor, no trato, na fé, na pureza? Ou você está vendendo isso para satisfazer os seus desejos? Deus nos ama tanto, irmãos, e Ele honra a nossa vida. Ele honra a nossa vida. Ele nos honra e Ele cria um propósito. E vem o diabo tentando, de todos os lados, roubar o seu amor, a sua fé, a sua pureza. Depois que a gente perde essas coisas, irmãos, fica mais difícil. Quando você perde a sua fé, ou quando você perde a sua pureza, quando você perde o seu amor, você se esforça muito mais para poder recuperar. E Deus colocou todas essas coisas dentro de nós, e isso tem um poder tão grande de fluir se a gente se mantém em contato com Ele. Em vez de negociar, vamos colocar essas coisas para crescer. Porque Ele tem prazer em atender os desejos do coração. E quando eu tomei a decisão de fazer o curso primeiro, antes de fazer a faculdade, eu lembro que Deus me deu uma conexão divina, uma moça que fazia o curso nos Estados Unidos, e ela me disse assim, que Deus era muito, muito, muito mais interessado no meu futuro do que eu mesma. Tudo que você deseja é pouco, é pouco. Deus tem muito, muito, muito mais interesse no seu futuro do que você mesmo. Ele tem interesse, Ele se empenha em te dar o melhor. Mas se você não vai lá no secreto, se você não dedica aquele tempo para estar com Ele, como que você vai descobrir isso? Como que você vai entender que Ele realmente está muito, muito, muito mais interessado do que você mesmo? Como? Aleluia. Adriana leu aqui em Provérbios. Eu dou graças a Deus porque esse culto está todo conectado, irmãos. Todas as palavras Deus já tinha ministrado ao meu coração, e eu espero que Ele esteja ministrando aí no seu coração, irmãos. Porque vai queimar. Vai queimar. Aleluia. E é um fogo que vai consumir toda essa ansiedade, toda essa inquietude do nosso coração, irmãos. A nossa alma vai se aquietar. Meu filho, escute o que lhes digo. Preste atenção às minhas palavras. Mas para você não prestar atenção nas palavras, você tem que ouvir, você tem que se dispor, você tem que estar lá no seu lugar secreto. Escute as palavras, preste atenção e não as perca de vista nunca. Guarde-as no fundo do seu coração. E acima de tudo, guarda o seu coração. Não se contamine. Não negocie. Não negocie o seu amor. Não negocie sua fé. Não negocie sua pureza. Não vale a pena. Quem não perde essas palavras de vista, elas são vida e saúde. Em todos os momentos, irmãos, aqui na palavra a gente está vendo que quando a gente valoriza isso, é vida, é saúde. Se andarmos em desobediência, não temos o respaldo para as coisas de Deus. Como Ele vai cuidar de alguém que está andando em desobediência? Deus não negocia valores. Deus. Deus é fiel com a sua palavra. Deus é fiel com a sua palavra. Tão fiel que Ele, se Ele diz aqui que Ele satisfará os desejos, Ele vai satisfazer. Ele diz aqui, Ele é tão fiel que se Ele diz que nada vai faltar, é porque nada vai faltar. Se você guardar essa palavra, vai ser vida. Ele diz, Ele é fiel e isso vai ser. Salmos 23, irmãos, nós temos um Pai. Um Pai que é Deus. Um Pai que é Deus e nele há todas as coisas. Ele é a nossa fonte. O Senhor é o nosso pastor e não teremos falta de nada. De nada, de nada. Ele é nosso Pai, Ele é nosso pastor, Ele é nosso provedor, Ele é nosso marido, Ele é nosso amor, Ele é todas as coisas que temos necessidade. A nossa alma não precisa andar ansiosa porque Ele é tudo. Ele é tudo. Aquela menininha não é tudo para você. Nem aquele menininho é tudo para você. Como a gente é bobo. Bobo é uma palavra bem leve. Mas acaba sendo pior do que isso. Que a gente negocia para entrar em relacionamentos que não valem a pena. A gente negocia para estar em lugares que não valem a pena. Sendo que está aqui, Ele tem tudo. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz águas tranquilas. Restaura o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temo nada, nada, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Irmãos, Ele guarda, Ele cuida, Ele é tudo. Eu lembro quando eu estava lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade grande, tem muito mais percentual de violência e de coisas ruins, porque tem muito mais gente, óbvio. E Deus me guardou de uma tal forma que Ele me deu uma palavra que nada ia acontecer, que eu nunca ia ser assaltada, que eu nunca ia sofrer nenhum dano, e realmente isso se cumpriu. Eu fiquei lá 4 anos e Deus guardou a minha vida de todas as coisas. Quando eu morei com uma família lá, invadiram o prédio, entraram nos apartamentos e eu estava lá dormindo. Dormindo, não vi nada. A família acordou, disse que foi o maior reboliço e eu não vi nada, porque eu tinha uma palavra que ia me guardar. Deus é fiel à palavra dEle. Se Ele falou alguma coisa para você, guarda essa palavra, porque Ele vai cumprir. Ele é fiel, Ele não vai te desamparar. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras. Tu me honras. Ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ele honra, irmãos. E Ele unge com óleo, Ele faz derramar uma unção. Ele derrama uma unção em alguns momentos bem específica, para te capacitar, para não se desviar do seu propósito. E fazendo transbordar o meu cálice. Por que é que a gente transborda? Para atingir outras pessoas. Todos nós somos seres de influência. Tanto influenciamos como somos influenciados. A questão é como faremos isso. Como influenciaremos e como seremos influenciados. As nossas companhias, as nossas conversas, aquilo que temos ouvido, aquilo que temos deixado entrar na nossa mente, descer para o nosso coração, tem base na influência. Você recebe. É um bombardeio direto. Se você deixa entrar influências negativas, é onde a alma vai se inquietar. É onde todas as coisas não vão fazer sentido. Onde tudo vai estar mal. Como dizem a gíria do momento, você vai ficar na bad. Né, João? A gente estava conversando sobre isso e os adolescentes... A juventude em geral tem alguns termos, né? Então, em cada época tem determinada gíria. Pô, cara, tô na bad. A bad é em inglês, pra quem não sabe, é mal. Então, pô, cara, tô mal. Mas Deus não tem bad pra gente, não. Não tem bad. Não tem bad, porque a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que prazer, irmãos, desfrutar da presença de Deus. Desfrutar da comunhão dos irmãos, desfrutar de uma boa palavra, desfrutar dessa atmosfera. Você já vivenciou isso no seu quarto? Eu lembro uma vez que, quando eu ainda era adolescente, não sabia das coisas, estava conhecendo as coisas de Deus. E eu lembro que eu participava do ensino com a pastora, e eu falava assim: não, eu quero ir para o ensino com o pastor Zé Carlos, que daí é mais grosso, tem mais solidez, e é para os adultos, e eu quero conhecer mais coisas. Seja desejoso pelas coisas de Deus. E eu lembro que eu só conseguia orar em línguas aqui na igreja quando vinha uma unção muito forte. Então, se viesse uma unção muito forte, se o pregador tivesse assim fervoroso no espírito, aí vinha assim um sentimento e eu conseguia orar em línguas. Eu falei: poxa vida, Senhor, por que que na minha casa não pode ser assim? E eu estava desejosa. O que que eu fiz? Coloquei uma música lá na minha casa. Falei, aproveitei que não tinha ninguém. Isso eu era adolescente. Ai, já não sou mais adolescente. Mas isso eu era adolescente. Tinha uns 13, 14 anos. E aí não tinha ninguém em casa e eu liguei um louvor lá que falava que eu iria. Fala assim: irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. E eu comecei a orar e eu falei assim: Deus, eu quero a tua presença aqui na minha vida e eu quero fluir em línguas aqui na minha casa também. Porque a sua presença não está num prédio, não está num ambiente físico, mas está em mim. Nós carregamos a presença de Deus. Então a gente pode fluir em qualquer lugar. Na nossa casa, no ônibus, na rua, para os nossos colegas, para qualquer coisa, em qualquer lugar. E aí eu coloquei um pouco de força, né? Porque a sua mente é de um jeito, você tem que treinar, você tem que, para tudo você tem que ter disciplina. E eu comecei a orar, orando com palavras. E aí veio uma unção e eu consegui orar em línguas na minha casa. Nossa, irmãos, que realização. Que gostoso que foi ter experiências assim com Deus. Você tem experiências com Deus? Como você tem marcado a sua juventude? Como você tem aproveitado o seu tempo? No WhatsApp o tempo todo? Com fofoquinha de escola?
Fala, Deus.
Nas redes sociais? Na internet? Com filmes? Filmes eróticos? Como você tem aproveitado seu tempo? Com Deus? Ou com a inquietude da sua alma? Deus tem um plano e um propósito. Se você quiser, Ele vai cumprir. Se você quiser, vai queimar todos os dias. Gente, como eu amei esse negócio. João arrasou. Você vai cantar no final de novo. Se disponha. Deus vai te usando. Deus vai tratando coisas dentro de você. Não é gostoso? Imagina, você poderia estar lá na sua casa vendo novela, sei lá o que passa uma hora dessa, vendo série. Mas não, o João veio aqui, pegou o violão, o microfone, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Que proveito que tem. Como é gostoso a gente dedicar os melhores anos da nossa vida para Deus. Se você ainda não está certo disso, coloque certeza no seu coração, porque não tem coisa melhor. Não tem nada melhor. Nada. Nada, nada, nada. O filme estrelado do momento, aquele mais top dos tops que você quer ver, você vai ver e vai falar assim, nem se compara estar lá no secreto com Deus. Você está lá querendo comer aquela comida deliciosa, você satisfaz, nossa, que delícia. Mas não se compara. Não se compara estar com Deus. Tem coisas que não se comparam e a presença de Deus é uma delas. É incomparável. Não tem um padrão para comparar. É incomparável, é único, é exclusivo, é inédito, é tudo o que você imaginar. E é inédito sim, porque inédito é coisas que não aconteceram. E como a palavra se renova de dia em dia, você pode viver experiências inéditas com Deus. Todos os dias uma experiência nova, uma experiência diferente. Todo dia uma palavra nova, uma revelação nova. Alguma coisa que você tem em Deus. Todo dia tem novidade. Deus não é chato, Deus não é monótono. Deus não é um filme que de 2 horas que acabou e... Ah, acabou só isso? Não, Ele é contínuo, Ele é eterno, Ele é para sempre. A presença dEle é para sempre. Esse fogo é para sempre. Se você quiser. Se você quiser. Ele tem prazer. Muito prazer. Provérbios 23:15. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Guarda o seu coração. Não negocie. Fala todo dia para você: não vou negociar nada. Não vou negociar unção para estar em tal lugar. Não vou negociar unção para estar com... para ficar com alguém. Essas coisas atrapalham. Para tudo tem um tempo. A Adriana falou aqui. Eclesiastes é bem claro. Temos tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Não precisamos apressar nada. Se você tem o desejo de casar, Deus vai suprir isso. Mas tem um tempo, não precisa ficar apavorando. Não tem que ficar de tititi. Nossa, olha aquela fulana ali. Sai igual uma metralhadora dando tiroteio para todo lado. É sério. Sabia que você tem responsabilidade com o que você provoca no coração das pessoas? Não desperta o que você não está interessado em suprir. Não falei da influência e que você é influenciado? A gente desperta coisas uns nos outros. Esse é o tempo de deixar queimar o prazer de Deus na nossa vida. A juventude passa. Tô falando que passa. Passa. passa, gente. Tô com 26 já, passa. Lá o Madrano falou que passa.
Vem coisa melhor.
Vem coisa melhor aí, ó. Glória a Deus. Porque com Deus nada é monótono. Sempre tem melhor, sempre tem mais. E como a gente é bobo. Tem uma outra música lá que fala muita calma nessa alma. Aí fala, coração bobinho, se achando sozinho. Escuta Deus. Deus está pertinho de você. Abafa as vozes do mundo. Deixa as vozes do medo no modo mudo. Lembra que o Criador de tudo é por você. A gente tem que confiar no que Ele diz. Tem que confiar. Se você ainda está com dúvida, falando, ah, mas ele não me falou nada. Então dá uma limpadinha aí no ouvido espiritual. Porque ele está falando sim. Ele fala, vixe, se fala. Fala muito. E eu tenho certeza que em todas as situações que o Espírito te acusar como errado, se você parar um pouquinho assim, aquietar só, você vai ver que ele fala, faz isso não. Faz isso não. Não vale a pena. Não negocia. Seja exemplo aos fiéis, no amor, na fé, na pureza, no trato, em todas as coisas. Imagina você andar na rua. Nossa, aquele ali, ó, é um exemplo. É honra, irmãos. É honra. Não quer se aparecer, de modo algum. Não faça as coisas com a intenção de ser recompensado. Porque é Deus que recompensa. Faça as coisas com a intenção de agradar o coração. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Se preocupe somente em alegrar o coração de Deus. Ele tem prazer. Ele tem um plano tão maravilhoso que quando você começar a desfrutar desse plano, você vai falar, nossa, como eu pensava pequeno. Tudo que eu queria não é nada. Nossa, eu queria aquilo. Que horror. É pouco. Você viu Deus já? Fisicamente assim eu nunca vi. Mas ele é onipresente, onipotente, onisciente. Imagina o tamanho desse Deus. Você acha que ele tem coisa miúda para você? Você acha que ele tem uma labaredinha assim para você? Uma chamazinha assim, igual de isqueiro? Ele quer pegar você. Ele quer incendiar você. Com uma presença tão impactante que você não vai suportar tanta glória. Seus amigos não vão suportar. Guarda o seu coração. Aquieta sua alma. Tenha tempo com Deus. Coisa simples. Simples. Não tem segredo, não tem firula, não tem manto revelado. É simples. Deus é simples. Ele ensina da maneira mais direta. Ele é simples e ao mesmo tempo muito sábio, muito culto, muito inteligente. E ele criou filhos assim. Por que que você está se fazendo como menos? Negociando a sua vida por coisas que você não é. Deus te chamou para ser quem você é. Se você não está sendo quem você é, alguma coisa de errado tem nisso. Primeiro seja quem você é. Descubra quem Deus sonha que você seja. Descubra o propósito que Deus tem para você. Ai, nossa, Tamara, já orei 500 vezes e tal, já vim em culto que tinha 500 profetas aí, mas não sei qual é o meu chamado. Será mesmo que você não sabe? Ou você não está querendo entender? Eu achava mesmo que esse negócio de chamado era, ai, nossa, como que vai ser? Como que é que revela? Muito simples. Muito simples. É a sua própria vida. Aquilo que ferve dentro de você é o seu chamado. Tá entendendo? Deus é Espírito. E é necessário que nós o adoramos em Espírito. E Ele só vai revelar as coisas em Espírito. Embora você diga, ai, não vi, não ouvi, não sei. Não. Coríntios fala, Deus revelou no Espírito. Nós somos Espírito. E nós estamos na videira, nós recebemos diretamente do Pai. Somos filhos. Ele tem amor, Ele tem prazer, Ele tem honra. Nossa, se você, depois de tudo isso, achar que é pouco, não sei o que te satisfaz. Se depois de todas as palavras que Deus fala, usa diversas pessoas, de diversas maneiras, Deus usa, gente, até um cachorro Ele vai usar. Mas se você não der bola, não sei o que vai satisfazer o seu coração. Você está entendendo isso? Deus tem prazer. E se o seu coração for sábio, Ele vai se alegrar. Seja achado nele. O nosso lugar é no coração dele. Ai, tem uma outra música também maravilhosa que fala assim, que a minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar. E ela pode ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A Gabi falou que não esperava que fosse mudar. Deus é assim, em qualquer lugar. O importante é que você esteja nele. Não tem um lugar específico, um lugar físico. A gente tem anos de vida aí e a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente precisa saber e fazer acontecer é que a gente esteja no presente nele. É um passo de cada vez. Você estando no presente nele é mais do que suficiente. Todas as coisas vão vindo, vão sendo supridas, você vai entendendo. Trace sim planos no seu coração, tenha planos na sua mente, tenha desejos. Isso é lícito, isso é ótimo, é bom. Isso demonstra que você tem interesse por você mesmo. Mas tenha em estima os planos de Deus. Alinhe os seus planos com os dele. E se os dele forem melhores, jogue fora os seus. Aliás, se os planos dele for melhor, não, são melhores. Se os seus planos não se encaixarem nos deles, no dele, quer dizer, aí você joga fora. Tem uma coisa que eu pego pra mim e eu tomei como garantia isso, é que se eu vou seguir o plano de Deus, Ele vai fazer tudo. Agora, se eu for pelas intenções do meu coração, se eu for seguir o meu plano, eu vou ter que garantir. Você tem peito suficiente para garantir o seu plano? O dele ele garante. Se Deus tem um plano, irmãos, você vai para qualquer lugar, você faz qualquer coisa, nada vai dar errado. Ele garante. Ai, mas eu estou passando necessidade. Não tá, ele garante. Ele supre tudo. Ele não é só Deus, ele é Pai. Ele cuida e ele faz da melhor forma possível. Seu pai e sua mãe não se esforçam ao máximo para dar as coisas para vocês? Se esforçam. Avós, tios, seja lá qual for a sua criação, se esforçam para dar o melhor. Deus se esforça. Deus não só se esforça, entre aspas, né, irmãos? Deus não só se esforça para dar o melhor, mas ele fala assim: eu vou com você. Então vamos lá, eu tenho isso aqui para você, vamos fazer isso. E não, peraí, eu vou junto, eu vou fazer isso. Mas se, ai, mas nossa, será que vai dar certo? Se eu te... Calma, eu estou junto. Guarda o seu coração e faça dele sábio. E o coração dele se alegrará. O coração do Pai se alegrará. João. Deixa queimar. A gente vai começar a viver coisas em Deus que a gente não viveu ainda. Você está pronto para isso? Você está desejoso por isso? Vamos começar a agir de forma diferente. O que dá certo, vamos continuar. O que não está funcionando, a gente vai mudar. Vamos fazer dar certo. Deus tem um plano para cada um de nós. E tem um plano para a remissão. Tem um plano para você como igreja. Você não está aqui à toa. Você não é um espectador. Você não está aqui para fazer volume. Deus não coloca uma visão, não coloca uma missão, não dá alguma coisa sem nenhum propósito, simplesmente para ter uma porta aberta, para ter uma menina aqui que não para de falar, para você ficar ouvindo, nossa, ela não acaba logo. Deus não tem isso. Ele tem uma missão, ele tem uma visão, ele tem um propósito. Se você não se unir a Ele, você vai perder tempo. Se você não se unir a Ele, você está perdendo tempo. Ser crente não é vir nos cultos. Ser crente não é carteirinha de membro. A gente nem tem, nem precisa disso. Ser crente não é um título, não é um negócio lá que você põe na rede social. Religião, cristão. Não é. É uma identidade. Pode cantar. É uma identidade. E que o nosso status seja nele. Seja nele. Pode se colocar de pé. Aleluia. vamos viver todos os dias como se fossem os mesmos.